Amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui, irmão. Culto de ceia é muito importante. É participarmos da ceia do Senhor. E nós ficamos, às vezes, aguardando, talvez quando a gente ainda não passou por aquele processo de fazer uma confissão de fé, de aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e posteriormente nós venhamos a nos batizarmos, a passar pelas águas, e ficamos ansiosos para poder participar da ceia. E hoje você está aqui, e é um grande privilégio para você e para mim participarmos da ceia do Senhor. Amém? São um dos sacramentos estabelecidos por Jesus, né, e por Deus, o casamento, o batismo e a ceia do Senhor. São os três sacramentos primordiais que o cristão deve participar dele com alegria. Talvez é difícil, os dias têm sido ruins em várias situações e circunstâncias, mas nós devemos sempre nos alegrar no Senhor, crendo, esperando, acreditando que o Senhor tem o melhor para nós. Amém, queridos? Aleluias! Hoje, pela manhã, o pastor Renato trouxe uma mensagem bacana, assim, uma bênção aqui, né? Nessa manhã, eu espero que o Senhor também possa dar continuidade falando conosco também nesta mensagem da agora da noite. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e viesse abri-la comigo. No capítulo 26. Mateus 26, perdão, o verso de número 47, achou, diga amém. O texto diz assim: estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhe havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o, e logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? O que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Estamos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, diante da tua presença, reunidos nesse salão, e, ó Deus, o desejo da nossa alma, mais uma vez, é sermos alimentados, ó Deus, pelo genuíno leite espiritual citado pelo apóstolo Pedro. A tua palavra, que ela possa gerar vida e transformação em nossas vidas, nessa noite, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu estudava hoje um pouco a respeito da prisão de Jesus no Getsêmani. E é interessante porque um grande homem, versado na área de direito, ele explicando algumas coisas, não que isso tenha alguma relevância aqui no momento, o contexto que se vivia Jesus naquela época é bem diferente do contexto que nós vivemos hoje, mas a Bíblia fala que a prisão de Jesus, se fosse no contexto hoje, era totalmente errada, toda, ela começou errada, passou errada e terminou errada, foi uma prisão totalmente equivocada. É, eu achei interessante aqueles pontos, queria só pontuar isso aqui, acho que é legal, a gente sempre aprende algo novo, e porque o povo judeu ele era regido por três sistemas, né? Ele era regido pela Torá, que era o Pentateuco, que era aqueles livros ali, ele era regido também pelo Talmud, eram vários contos, né? Que eram passados de pai para filho, de geração para geração. Então era o Talmud, tinha muitas histórias, e a Torá, que eram os cinco primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos, e também a Mishra. Mishra era como que alguns escritos que eles escreviam aquilo depois de várias reuniões dentro do Sinédrio, que era aquela cúpula religiosa que julgava as causas religiosas do povo judeu, do povo de Israel. E para você ter ideia, no sentido assim, uma das falhas naquela prisão de Jesus é porque, antecedendo aquela prisão, havia uma festa, chamada Pesá, essa festa do judaísmo. E ninguém poderia ficar na rua antecedendo esse período, então as ruas estavam vazias, como foi tudo preparado realmente de uma forma furtiva para poder prender Jesus. Né, havia pessoas armadas, ninguém poderia andar armado, nenhum servo poderia andar armado, né, e os servos dos sacerdotes estavam armados. Então, quer dizer, havia várias incoerências ali, e Jesus não foi julgado, não foi ouvido, né, e chegaram e se apossaram dele de uma maneira assim. Eu achei muito interessante isso. Mas eu não vou abordar isso, eu quero abordar outra coisa. Aqui no texto também fala que Pedro tirou uma... Nós até brincamos, né, porque o cara que era pescador estava com a espada na mão. E cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus então estancou o sangue ali e curou aquele homem na hora ali. Não quero falar também de Pedro, não quero. Eu quero falar aqui de Judas. O tema dessa mensagem nessa noite é vivendo o perdão. Vivendo o perdão. Amém? Em todo o tempo, irmão, o que ouvimos ou falamos... Talvez ouvimos de alguém para nós, ou falamos de nós para alguém, diz respeito a nós falarmos assim: olha, é necessário se viver a palavra. Talvez no dia de hoje você ouviu alguém falar: você tem que viver a palavra. Talvez você ouviu alguém falar assim: ah, fulano de tal vai na igreja e tal, mas ele precisa viver a palavra. Há essa cobrança, né? Ou seja, tem que se amar não somente de palavras, tem que se amar também por meio de atitudes. Nós precisamos demonstrar que amamos a Jesus realmente. Você demonstra, então, testemunhe, dê a cara, fala de Jesus para as pessoas. Tem pessoa que participa dos cultos, escuta as palavras, mas não testemunha. Então essa pessoa também, ela precisa o quê? Viver a palavra nesse quesito, no que diz respeito a testemunhar, a se comprometer com o reino de Deus. Não tem como ficar, sabe, no meio do muro, dividido. Você realmente está no reino de Deus e age em prol desse reino, ou você está de outro lado. Existem dois reinos: ou nós pertencemos ao reino de Deus, ou um reino paralelo, que não é o reino de Deus. E não vou falar que reino é esse, que é até agressivo falar, porque eu não estou, a pessoa fala, eu não estou nesse reino. Mas se você não está no reino de Deus, se eu não estou no reino de Deus, eu estou em outro reino. Entre muitas outras coisas, Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 24, o tempo todo ele fala assim, que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que chega ao espelho, olha a sua face, olha o seu rostinho lindo no espelho, aí ele sai e não sabe mais como que é a sua face, quais os detalhes que tem ali na sua face. Uma cicatriz que está ali, uma rainha, não sabe, não conhece. Então, ou seja, não tem serventia alguma. Então, é necessário nós conhecermos a palavra, mas mais importante do que conhecermos a palavra é que nós venhamos a praticá-la. Isso é uma necessidade básica, irmãos e irmãs, de toda pessoa que se intitula, que proclama que é cristão. Nós precisamos viver a palavra. Outra necessidade básica do que viver a palavra é também conhecer. Como é que eu vou viver algo que eu não conheço? Então eu preciso meditar nas escrituras, eu preciso gastar tempo, ganhar tempo, na verdade, meditando nas escrituras, na lei sagrada, na lei do Senhor. Nós não podemos de maneira alguma negligenciarmos essa função, essa responsabilidade minha e sua, de quê? De meditar nas Escrituras. Você percebe que a chave para Josué entrar em Canaã e começar a romper vitória, ganhar terreno, fazer, sabe, conquistar aquela, a terra prometida ali que manava leite e mel, Deus estabelece para ele, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, fala assim, olha, medita nessa palavra, na minha lei, de dia e de noite. Percebe-se? Então essa necessidade de nós meditarmos na palavra e praticarmos essa palavra. É bom lermos livros? Com certeza. O crente tem que ler livro, pastor? Deve. Eu te aconselho a ler. Vai abrir sua mente para muitas coisas. Eu, quando aceitei a fé, eu era bitolado e achava que crente só tinha que ler Bíblia. Mas, às vezes, você lê a Bíblia e não entende. E, talvez, a pessoa que está muito mais à frente do que você, que estudou, que gastou tempo, fez seminário, ela pagou preço, ela teve revelação de Deus, e ela pega e fala assim, você pergunta, o que está querendo dizer esse texto? Ela fala assim, isso aí é o seguinte, esse odre velho e vinho novo simboliza isso, isso e isso. Aí fala, ah, nem pensei nisso, é porque a pessoa, ela gastou um tempo se dedicando a aprender aquilo ali. Amém? Então é importante lermos livros? É importante. Mas vale lembrar uma coisa, que nem todo livro, que às vezes se intitula um livro de cunho cristão, de fato assim o é. E se você não conhece as Escrituras, se você não tem a peneira na mão, que é a Bíblia, se você não tem o filtro na mão, que é a Bíblia, você vai ler e vai engolir como verdade e é mentira. E é engano. E vai viver enganado. Então, qualquer livro, por melhor que sejam as palavras tecidas dentro dele, por melhor que sejam as palavras empregadas por esse autor, por essa pessoa que criou esse livro, por melhor que seja, se essa palavra, esse livro, ele doutrina contra a fé cristã, esse livro não vale nada. Para doutrinar a fé cristã, ele não vale nada. Por melhor que sejam as palavras empregadas naquele livro. Quem está me entendendo e está comigo, diga amém. A leitura com revelação da palavra, quando você lê a palavra e tem a revelação da palavra, essa revelação vai te estruturar, fala assim, eu preciso ser estruturado na palavra. É onde você vê Jesus falou assim, que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sob, porque vai vir um vento, vai vir a chuva, vai correr os rios e a casa vai ficar de pé. A palavra. Porque quando você está estruturado na palavra, você leu e teve a compreensão exata da palavra, vão vir dificuldades, vão vir problemas, você vai ter muitas decepções. Eu oro para que todo crente tenha decepções. Sabe por quê? A decepção te amadurece ou revela quem você é. O pastor está amaldiçoando? Estou não, eu estou querendo que você cresça. E como é que você cresce? No fogo. É na provação, é na decepção. É na decepção que você vê quem é e quem não é. Quem ama Jesus e quem não ama. Quem está com Jesus até o final ou quem vai até ali na esquina. Então nós precisamos sim passar por várias situações, mas não vamos ficar prostrados. Por quê? Porque nós temos uma estrutura, estamos pautados a nossa vida, firmados na rocha que é Jesus e na sua palavra. Amém, queridos? Não existe surpresas, eu escrevi isso aqui, eu acho engraçado. Não existe surpresas para quem lê e medita nas Escrituras. Guarda essa palavra, essa frase. Não existe, você pode até ficar, mas, tô falando, isso é normal. Quem já usou um termo assim, acontece uma situação, um escândalo, aí a pessoa fala assim, mas a palavra de Deus fala que é inevitável que venham os escândalos. Talvez ela só saiba esse versículo na Bíblia. Mas ela lembra dele, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por onde ele vem. É ou não é verdade? Nós percebemos isso. Agora, para quem, na verdade, está fundamentado na palavra, não tem surpresa. Eu tive oração no monte e eu vi um anjo. Amém, para mim, isso não muda nada para mim, porque existem anjos. Tem que ver qual que é o anjo que se viu, né? Tem um anjo do cão, tem um anjo de Deus. Tem os anjos fiéis. Os demônios são o quê? São anjos caídos, rebeldes, que se rebelaram. Não me pressiono. Aí eu orei, pastor, tive uma experiência sobrenatural, glória a Deus. E eu oro para que você tenha mais. Mas não fique só nas experiências. Eu preguei uma mensagem outro dia aqui falando que experiências não geram discípulos. Amém, queridos? Aleluias! Não seremos pegos, desprevenidos, aqueles que amam e se alimentam da palavra de Deus. Você não vai ser. Pode acontecer o que for, sabe? Pode acontecer o que acontecer. Você vai entender, vai tomar aquele choquezinho assim. É igual aquela pessoa, tem igual a tomar choque, já viu? Tem que estar mexendo no Alexandre, mexe na eletricidade 110. Ei, que choquinho gostoso. Tem choque que é terrível, né? Um dia eu tomei um chuveiro Lorenzetti de ferro, aquele chuveirão metal, tomando banho, levantei o braço, eu estava na adolescência crescendo, né? Estiquei o braço, meu braço colou no chuveiro assim, e eu fiquei assim. Eu dou uma bolha de sangue de, na palma do meu, na sola do meu pé, de fora a fora. Caiu até o cabelo. Vai ter volta. Ou seja, por mais duro que for o golpe que eu e você viemos a passar a sofrer, nós iremos guardar o nosso coração para não fraquejarmos na fé e não sairmos fora do propósito de Deus. Quem está me entendendo? É se você estiver estruturado na palavra. O texto que nós acabamos de ler nesta noite fala de pessoas que estavam extremamente estruturados na palavra. Fala dos discípulos, eram judeus, então eles conheciam a lei mosaica. A criança, o menininho com 12 anos, tinha que ir lá na igreja, no templo, na sinagoga, que é chamado na Bíblia, e tinha que recitar a lei para o professor ali. Você lembra que Jesus, com 12 anos, estava discutindo religião? Hã? Dentro do templo com o sacerdote, o pessoal, que é isso? Que menino é esse? Nós que somos ocidentais, talvez não dedicamos tanto tempo e instruímos os nossos filhos a conhecer a palavra e viver a palavra. E talvez é por isso que muitas vezes passamos algumas circunstâncias desagradáveis. Nada contra, eu entendo que a criança tem que ter o seu mundo lúdico. É aquele mundo infantil, né, dos super-heróis, mas o super-herói tem que, o grande super-herói dos nossos filhos tem que ser Jesus. Os grandes personagens que eles precisam conhecer é os personagens da Bíblia. Conheço o Homem-Aranha, conheço, o meu neto está com 2 anos, alguma coisa. Homem de Ferro, ele sabe quem que é o Homem de Ferro. Capitão América, conhece tudo. Talvez a pessoa que está aqui mais velha nem conhece quem é o Homem de Ferro. Mas o menino de 2 anos, ele já conhece. É bonitinho agora, eu gosto dele quando ele está cantando louvor. E já canta louvor. Isso é bacana. Então aqui, haviam pessoas aqui, dentro dessas pessoas, o Senhor Jesus, que eram pessoas extremamente instruídas na palavra. Conheciam a palavra, conheciam o Talmud, conheciam de fato a Torá, conheciam assim a profundidade da Torá, conheciam de fundo também a Mishra, conheciam tudo isso, eles conheciam. Mas o texto, e eu quero focar nisso nessa noite, narra também a trágica noite em que Jesus foi traído. Alguns estudiosos falam que foi por torno de 23 horas da noite que aconteceu esse fato. Agora, quando nós meditamos as escrituras, como eu falei aqui no início da mensagem, as escrituras, elas predizem, ou já predisseram, tudo com relação àquele que seria o traidor. Eu vou só, se você quiser depois os números, eu te passo. O Salmo 41:9, ele fala a respeito de Judas. Não está lá Judas, mas fala dele. O Salmo 55, verso 12 e 14, fala de Judas. Está implícito, não está explícito. mas fala é Judas. O Salmo 69, o verso 25, fala de Judas. O Salmo 109, verso 8, fala de Judas. É como que o salmista fala assim: aquele que era o meu amigo íntimo me traiu. É quase que aquele que comia na minha mesa levantou contra mim um calcanhar. É uma menção profética a respeito de Judas. Em Atos, no capítulo 1, verso 16, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma mensagem poderosa. E várias pessoas, isso depois ali do mover do Espírito, várias pessoas se converteram a Deus. E Pedro começou a pregar, na sua pregação, uma das coisas que ele cita, ele fala assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Em João 17, 12, em sua oração sacerdotal, Jesus, ele menciona, ele fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, Pai, que tu me deste, eu protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus sabia quem era Judas ou não? Sabia ou não, igreja? Sabia. É mais ou menos assim, já conheço. É esse, Jesus poderia até citar, Salmo, Isaías, podia falar todos os textos, falar, está chegando. E Jesus estava com Pedro ali, Pedro ainda era participante das coisas espirituais. Jesus sabia de fato quem era Judas. Ele fala lá em João 6,70, fala assim: replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Você imagina alguém falar isso para você? Imagina que eu fosse Jesus, tivesse 12 apóstolos. Eu falo aqui, não escolhi 12, vocês não são 12, mas um de vocês é o demônio, é o diabo. É tipo assim, eu sei quem é. Imagina a interrogação na mente de cada um. Será que é? Acho que esse Pedro, ele é muito parecido. Ele pula na frente, fala que vai para a morte, vai para qualquer lugar com Jesus. Imagina os discípulos, João olhando assim, esse João, sei não, viu? Esse negócio de ficar deitando no peito de Jesus, isso é só fachada. Tomé? Ele fala de Tomé, né? Pode ser esse cara. Imagina você falar isso no meio, todo, fica de orelha em pé, porque Jesus sabia, eles não sabiam. E ele usa um termo pesado: um de vocês é o diabo. Forte. Lá em João 13, conta a história, eu gosto de ministrar, às vezes numa célula, quando sou chamado, ou em qualquer ocasião, a respeito do lava-pés. Jesus lava o pés dos discípulos, dando um exemplo, né, de serviço, de servir. Deus nos chamou para isso também, amém? E aí na conversa, aí você já conhece, aí ele fala assim, ele vai lavar o pé de Pedro. Pedro, não, você vai lavar meu pé, nem pensar. E o que tem que lavar seu pé? Ele fala assim, se o senhor não lavar seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo, lava a cabeça. Ele fala, nossa, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, mas nem todos estão limpos. De novo ele jogou a interrogação assim, tem um aqui que é sujo. Tem uma aqui que é só fachada. Nem todos estais limpos. João 13, 11. Ou seja, embora Judas fosse maligno, do maligno, até poucas horas, né, dele entregar Jesus, ele se aparentava como os demais. Porque nem os discípulos sabiam que Judas era a pessoa. É interessante quando tem aquele texto que fala que aquela mulher que era pecadora, né, era uma prostituta, e ela chegou ali, entrou numa sala onde só tinha homem, não podia mulher entrar num salão onde só tinha homem, só judeus não poderia, a cultura não aceitava, mas ela entrou lá, e você já conhece a história, ela quebrou o vaso de óleo, jogou em Jesus, beijou o pé, enxugou o pé dele com o cabelo, com as lágrimas ela regava os pés, você já conhece a história. Aí Judas fala o quê? Quem lembra? Hã? Que desperdício. Ele faz a conta na hora, o cara era bom de conta. 300 denários. Irmão, um denário dava, era acho que um dia de serviço. 300 denários valiam o óleo que a mulher derramou em Jesus. Não vou nem entrar aqui o que, que ela fazia, não, como é que era feito, não tem necessidade. O óleo tinha uma utilidade. Aí ele fala assim, que desperdício, poderia vender e dar para os pobres. Aí quando você olha lá, olha nos outros livros, em Lucas, todos que estavam ali na sala, eles tiveram o mesmo posicionamento de Pedro. Ou seja, então se ele soubesse que Pedro de fato era o ladrão que roubava, que o texto lá fala que ele era o que roubava a bolsa, Judas, perdão, obrigado. Se ele soubesse que era Judas que estava roubando a bolsa, o que acontece? Ele falou, não, que vender nada, não, para com esse negócio aí. Ia cortar a placa, mas eles foram de acordo. Então, eles não sabiam que Judas era o ladrão. Ele se aparentava como os demais. Ninguém desconfiava dele. Nem mesmo quando Jesus o apontou, eu acho fantástico esse texto, Lucas 6, 16, estavam na mesa comendo. E aí, ele fala, Senhor, quem que é esse cara, picareta, que vai passar a perna? Quem que é? Eu estou usando a minha linguagem atualizada. Aí, eles falam assim, aí Jesus fala assim, na hora, é aquele que mete a mão no prato comigo, quem estava com a mão lá dentro. Hã? O Judas. Aí diz a Bíblia que ele pegou um bocado, pôs na boca, quando ele pôs na boca, Jesus falou assim, vai fazer o que você tem que fazer. Aí diz a Bíblia que naquele momento, Satanás se apoderou de Pedro. Eu só quero ver se vocês estão atentos. Diz que o espírito maligno entrou nele na hora, e ele saiu e foi fazer o quê? O conchavo. Foi arquitetar toda a trama para poder entregar Jesus. É como se o bocado de pão, aquele pão não era o bocado da comunhão. Era o bocado da, pode fazer, vai. Só faz porque eu deixo. Quem está me entendendo? Lembra quando o diabo ciranda a Jó? Esse Pedro está aqui. E aí Jó está lá e o diabo fala assim aqui, deixa eu fazer isso então para você ver. Aí aquela conversa já sabe. Pode ir, você não toca na vida dele. E dentro da vontade permissiva de Deus, o diabo agiu. Então aqui, Jesus sabia claramente quem era Pedro. Meu Deus, põe a placa aí atrás assim, Pedro. Eu posso estar guardando alguma coisa para o final. É igual o pregador que estava pregando na conferência, parece em Camboriú, não sei, um lugar desse aí que é as conferências lá. E o cara está lá assim, falando todo e tal. E Eliseu estava ali, e Eliseu subiu na figueira, e o pessoal falou, pastor. Eliseu estava ali ansioso, e Jesus mandou Eliseu descer e tal. Aí o pastor, ele falou assim, aí caiu a ficha, falou, Eliseu, desce dessa figueira que ela é do Zaqueu. Consertou com classe. Eu tenho chance ainda. João declara, e lá em Lucas 6,16, até poucas horas antes de que Jesus viesse a ser traído, que Judas, ele era aparentemente uma pessoa de um caráter ilibado. Não tinha nada que o condenava. E eu acho tão lindo, irmãos, gente, meu Deus, eu tenho que aceitar Jesus todo dia. Todo dia a gente tem que aceitar Jesus, irmãos. Você já teve essa sensação? Meu Deus, como é que eu sou um lixo? Meu Deus, não é possível, meu Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que pisa no seu pé, te esculhamba, sabe? Pisa na bola com você, você mata ele na hora. E você sabendo o que a pessoa está tramando? Você sabe. Você sabe quem que é a pessoa, você conhece ela. João declara então que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus, em João 13, 2. Indicando que a traição brotou no coração de Judas fazia pouco tempo. Contudo, João havia revelado o caráter diabólico de Judas, na ocasião em que o mestre era ungido por Maria de Betânia. Eu já contei essa história. Jesus repreendeu: olha, os pobres sempre vão ter com vocês. Agora, como que eles falaram lá que ele era o ladrão da bolsa? Isso foi depois. Foi depois que eles tiveram essa revelação de que ele era aquela pessoa. Preste atenção, irmãos, preste atenção numa coisa. Como é que alguém que fez questão de 300 denários aceitou 30 moedas de prata? Se vendeu por muito pouco. Trezentos denários, 30 moedas de prata. E depois que ele agiu e fez aquilo, o que, que ele saiu para fazer? O que diz a Bíblia? A consciência dele falou assim: eu traí sangue inocente. Voltou no sacerdote desesperado, com as moedas nas mãos, sabe, para poder querer entregar para ele. Ele falou: nós não queremos não, problema seu. Eles sabiam, os próprios religiosos sabiam. Esse cara que era o tesoureiro. Um dia eu brinquei na reunião de pastores, o pastor Adriano estava chegando, ele já tinha consagrado, e eu olhei rapidamente assim, sem nenhuma intenção, irmão, sério. Tinham 12, e aí o pastor Angelino falando sério na reunião, pau quebrando e tal, pondo as coisas no lugar e tal, eu parei, quebrei todo aquele clima, o pessoal tudo assim, nervoso. Falei: pastor, posso falar uma coisa? Pode, pastor, tu pode falar. Só queria fazer uma pergunta. Quem que é o Judas aqui? Quem que era o tesoureiro? Era Adriano. Está arrependido na minha vida? Está arrependido que vocês são? Amém. Ou seja, Jesus estabeleceu o camarada. Ô, irmão, seja sincero. Judas era um cara competente ou não? Era ou não era? Tem gente que você põe 10, 50 reais na mão dele e embola todo, não sabe o que faz com o dinheiro. Para mexer com o dinheiro tem que ser frio. Tem que saber administrar. Tem que ter equilíbrio. Tem que ser uma pessoa confiável. Todos esses adjetivos estavam sobre a vida de Judas. Competente. E acima de tudo precisa ser uma pessoa discreta. Para mexer com dinheiro. O cara trabalha no banco, no cofre, ele não pode sair falando. O cara mexe na contabilidade do que seja um comércio, ele tem que ser cuidadoso, ele não pode sair conversando fiado, língua solta. Então era um cara aparentemente fino, acima de qualquer suspeita. E aí, isso fica claro porque em João 13, 21 e 22, Jesus fala assim: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando uns para os outros, dentro da sala, sem saber a quem ele se referia. Os discípulos não sabiam quem que era. Pedro então fez um sinal ao mestre acerca de quem ele se referia. Aí Jesus fala: aquele que eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, vai e faça. Certamente ninguém pensaria que Judas era pessoa, irmão. Porque a pessoa, eles iam pensar assim: mas peraí, Jesus deu uma posição para ele de confiança demais, lidar com dinheiro. Irmão, dinheiro revela o coração da pessoa. Prova caráter, prova tudo. É complicado, dinheiro é complicado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas foi nesse contexto. Era um cara muito esperto. Por que os discípulos não desconfiaram dele então? Por que ninguém desconfiou de Judas Iscariote? Porque ele era esperto, porque ele era, sabe, sagaz, porque ele era isso. Nada disso. Judas não era tão brilhante, porque ele trocou. Vamos colocar assim, se você parar e pensar, ele abriu mão de 300 por 30 moedas. Se vendeu por muito pouco. Sabe por que os discípulos não souberam? Porque Jesus é tremendo. Jesus tratava a todos da mesma forma. Jesus tratava todos da mesma forma. Nós somos seletivos. Talvez um vacilo que alguém dá conosco, acabou, você não vale mais nada, a pessoa não vale mais nada para nós. Tem pessoa que é verdade, que ele é costumaz, peca, vai, sabe, a pessoa não quer mudança, não vê, você dá oportunidade, ela não quer mudar, você dá oportunidade, não muda, ela está sempre ali desviando do foco, saindo, tal, mas tem pessoa, errar, todo mundo está sujeito a errar, quem está me entendendo, diga amém. Mas às vezes nós não damos, sabe, Davi fala: Senhor, e Davi pega e fala: o que você quer, Davi? Eu quero cair na sua mão, Senhor, porque grandes são as tuas misericórdias. Eu não quero cair na mão do homem, porque o homem é implacável, o homem não dá mole. Nós jogamos a pessoa fora, por causa de um deslize, talvez por causa de um esquecimento. Tem gente crente que fica de mal, de beicinho, assim, porque não chamou ele para a festa, porque não lembrou do aniversário do filho, porque não lembrou no aniversário de tal. Ah, mas tem no Facebook, o Facebook avisa, mas a pessoa não viu. Ah, eu mandei uma mensagem, a pessoa não me respondeu, não está querendo conversar comigo. E joga a pessoa fora, descarta. Irmão, nós precisamos aprender muito, nós estamos num culto de ceia. Como que está o nosso coração em relação a muitas coisas? Hoje é uma palavra doutrinária. Como que nós estamos nos nossos relacionamentos interpessoais? Como que nós temos tratado os outros? Nós temos amado com o amor que Cristo nos amou? Nós temos perdoado com a intensidade que Ele nos perdoou e nos perdoa e vai nos perdoar? Nós temos aceitado as pessoas? Ou nós queremos que essa pessoa se exploda? Some, tomara que vá embora dessa igreja logo, demônio do inferno. Jesus não mudou a maneira de tratar Judas. Mesmo sabendo o que Judas ia fazer. Sabe o que eu entendo com isso? Fala assim: preservar. Preservar é o oposto de expor. Tem gente que tem prazer em expor as pessoas. Eu vou falar mesmo. Vou falar, eu vi, eu falo. Então vai. A Bíblia fala, cuidado, porque a Bíblia fala o seguinte: do fruto dos seus lábios, a alma do homem irá se fartar. A palavra que você fala, ela vai ter uma consequência. Às vezes, mesmo com razão, fique calado que vai ser melhor. Tem pessoas que elas mesmas procuram problema. Vê uma pessoa tendo um problema no relacionamento, vai lá e conta para todo mundo. A pessoa depois, o relacionamento é reatado. Quem que é o demônio na história? Hã? O fofoqueiro. Aquela, aí o cara reata com a mulher e fala, aquela amiga só é um demônio. Tudo bem, que eu vacilei, né, e tal, mas ela é língua grande. Por que ela não falou só? Falou para todo mundo. Foi verdade? Foi verdade. Errou, o cara errou, pisou fora da faixa, é verdade. Agora, o que a mulher tinha que falar? Ela é juiz? Nós temos que ter muito cuidado. Jesus é muito fino. Em todo o tempo, Jesus preservou Pedro. Sabe por quê? Deixa eu te falar, o que é, vai ser exposto. É Pedro também, Jesus preservou ele. Mas Jesus chamou ele de demônio uma hora também. Jesus preservou a Judas, irmão. O que, que nós temos feito? Preservado as pessoas? Você que é líder de célula, deixa eu te falar uma coisa, toma muito cuidado. Porque tem uma coisa que é difícil de se conquistar, se chama confiança. Para perder é muito rápido. Então, às vezes, a pessoa vai te confidenciar algumas coisas, você como líder, que acaba sendo um pastor, uma pastora. Um líder de célula acaba estando no nível de pastoral. A gente tem que ser muito cuidadoso, muito discreto. Porque se perder a confiança, querido, aí você vê a pessoa, por que você saiu da célula? Ah, não gostei, mas na verdade não foi isso. Talvez aconteceu uma circunstância, uma situação, e a pessoa foi exposta. A pessoa fala, essa pessoa não é de confiança, não. Vai para outra célula. Eu acho errado. Eu acho certo é sentar com a pessoa e lavar a roupa. Você vai me desculpar, você é meu líder e tudo, você está na posição que Deus te colocou, mas você tem que vigiar com sua boca. Eu falei algo para você, esperava que você ia, né, guardar. É segredo, você me expôs. Quantos pastores são fofoqueiros? Eu até brinco, os pastores estavam reunidos um dia lá, né, e todo mundo falou, nossa, eu tenho um problema sério por causa disso, a minha vida lá fora era assim, eu tenho dificuldade, sabe, às vezes eu sou richoso e tal, o outro falou assim, ah, eu tenho dificuldade, às vezes eu sou pão duro, sabe, e todos confessando seus pecados ali, e aí todos confessaram, e um ficou no cantinho quietinho assim, aí eles falaram, tu pastor, eu sei, irmão, qual que é o seu problema? Eu falei assim, eu sou fofoqueiro. Os pastores contou, abriu o coração. A gente abre o coração, irmão. Você acha que errou reunião de pastor? Você acha que nós somos seres humanos igual vocês? Estou com essa dificuldade. Estou com essa dificuldade nessa área emocional, nessa área tal, vai falando. E o outro está lá no cantinho. Quando apertou ali, você. Aí, irmão, eu tenho um problema sério, minha língua. Tipo assim, meu Deus, nós estamos rolados. Nós temos que ter cuidado. Jesus tratou a todos igual. Tem um texto que fala assim, é em João mesmo, João 13, e fala assim, e tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim, até o último dia que ele estava com eles ali, na ceia ali, ele amou. Quem ama, cuida. Parece um jargão, mas é a verdade. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, não vai expor. Jesus amou. O amor em Cristo dava a ele a condição, a capacidade de agir, sabe, não movido pela emoção, mas agia guiado pelo Espírito. Nós precisamos crescer. Imagina, hein, Dan, você está lá no jardim, lá, né? O jardim era no Monte das Oliveiras. E estavam lá, Jesus era apto dele subir lá para orar. E ali era um local também que funcionava, né? Espremia azeitonas, aquele negócio, tirava o óleo, havia toda essa coisa. E aí o Judas chega com a galera, pedaço de pau, espada, tudo na mão. Olha que coisa fantástica. Tenta entender essa cena. Tenta entender essa cena. Jesus, a que vieste, amigo? Amigo, o que você veio fazer aqui, amigo? Amigo. Você já sabe, Dan. Você sabe que o cara é picareta. É por isso que muitas vezes eu fui chamado de bobo. O pastor Antônio é bobo demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que amar. Independente se a pessoa vai ficar feliz, se um membro da igreja acha que eu estou errado, eu tenho que exercitar amor. Mas eu quero matar a pessoa mesmo, irmão. Tem irmão e irmã que já fez raiva demais. Tem gente que você carregou nas costas, serviu de todas as maneiras possíveis essa pessoa, cuidou, cercou, como que fazendo uma cerca ao redor da plantação de uva para ninguém pisar, para ninguém cuidar e tal. A pessoa sai e fala mal de você. Não fui cuidada. Dá uma oportunidade. A pessoa fala assim, dá outra oportunidade. Porque o nível de paciência que eu tenho é diferente do seu. Então você tem que respeitar o meu nível de paciência. Quem está me entendendo? Tem gente que é extremamente tolerante. Tem gente que pá e pá. Tem gente que pá, aí. Pá. Talvez na terceira ou a quarta ele vire um ninja. São temperamentos diferentes. Então você tem que me respeitar como pastor. Se eu tolero, você não vai ser eu, não vou ser você. Somos seres distintos, diferentes em tudo. Sua digital é diferente, a íris dos seus olhos é diferente, o seu DNA é diferente do meu, somos diferentes. Então eu não vou agir igual você. Agora nós podemos tentar agir como Cristo agiria. Ele é o padrão. O padrão não é o pastor Antônio, o padrão é Cristo. Amém? Se todos nós voltássemos para Cristo, para o padrão dele, você não ia me olhar e eu não ia ficar te olhando. O Cristo é paciente. Eu tenho que, mas tem gente que não quer, Fê. É pá e pedra. Imagine na sala, naquele momento, que a mulher derramou o óleo, e Jesus disse, que isso, que desperdício, poderia ter vendido e dado para os pobres. Jesus falou assim, rapaz, você é safado, senhor. Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Você quer enganar quem? Você quer enganar a mim? Rapaz, eu sou filho de Deus, todas as coisas me foram confiadas, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Você não viu os sinais que eu faço? Você não viu os milagres que eu realizei? Rapaz, você não viu, ô Judas, o Pedro andando sobre as águas? Obrigado. Jesus poderia ter escrachado a Judas. Poderia ou não poderia, irmãos? Ele não fez isso. Ele não fez. Ele não chamou ele de ladrão. E quando ele veio no Getsêmani, amigo, o que vieste fazer? Aí ele vai, ele faz o quê? Ele já tinha traído Jesus nas costas. Porque ele foi lá e tramou. Ele foi lá e tramou, combinou o preço, vai ser 30 moedas de prata. Então beleza, fechou. Chegar lá, para fechar com chave de ouro, vou dar um beijinho nele. Beleza? Então beleza, chegou lá, aí Jesus encontra com ele, amigo, o que você veio fazer? Como tiver assim, eu estou te dando a oportunidade de se arrepender. Sei. Ele fala assim, ele pegou e deu um beijo. E Lucas fala assim, com um beijo você trai o Filho de Deus. O beijo era uma forma de honra. O beijo era uma atitude de carinho. O beijo era uma atitude de respeito, porque Jesus estava numa posição de rabino, de mestre. Você vê que uns falam rabi, mestre, bom mestre. Ele estava nessa posição. Então todo mestre dentro da cultura judaica, ele tinha, muitas vezes as pessoas chegavam, ajoelhavam e beijavam a mão dele, quase pedindo bênção. Ele com um beijo que era para honrar, ele desonrou, ele entregou a Jesus. Forte. Um beijo hipócrita, um beijo falso, um beijo mentiroso, um beijo para, sabe, colocar Jesus numa enrascada, vamos colocar assim. Ainda assim o Senhor falou ternamente, afetuosamente com ele. Jesus era muito equilibrado. Não tem gente, quando você sabe de alguma coisa, que falou de você, ou que fez algum comentário, só de ouvir você já transforma, a cara fica assim. O que você tem que estar com essa cara? Nada não. Tem certeza? Nada não. Que, você está diferente. Já falei que nada não. Só porque você ficou sabendo que a pessoa fofocou a respeito do seu nome. E se souber que a pessoa vai te entregar para você morrer? Vai te entregar para você morrer. Quer ver sua morte. Já até recebeu para isso. Como é que seria o semblante? Jesus falou assim, meu amigo. Judas depois veio reconhecer tardiamente que pecou, traindo sangue inocente. Mateus 27, verso 4. Em suma, irmão, não foi Judas Iscariotes que conseguiu se disfarçar entre os discípulos. Foi Jesus que não quis revelar antes a verdadeira identidade daquele cara traidor e expô-lo. O amor que movia o coração de Jesus, movia também as suas ações. Nós precisamos disso, que o amor que move dentro de nós, possa mover também as nossas ações. Amém, queridos? Jesus viveu, querido, e morreu, exercendo perdão. Ele viveu perdoando, morreu perdoando, ressuscitou e continua perdoando. Você pode dar um forte aplauso a ele? Judas desconhecia esse princípio. Na verdade, ele ficou tanto tempo com Jesus e não conhecia como que Jesus era. Mesmo depois daquela grave falha de trair Jesus, expor Jesus, entregar Jesus, ele teve tempo para se arrepender. Mas a Bíblia fala que ele saiu em angústia e foi se enforcar. Mas no livro de Atos fala que ele arrebentou, ele caiu de um precipício e as suas entranhas, ele estourou e as suas vísceras saíram para fora. Entendemos que ele pendurou em algum local, o local não suportou o seu peso, ele caiu lá embaixo e estourou. Mas ele saiu com o intuito de se enforcar, em um ato de desespero. E aí várias conversas, eu acho que ele não arrependeu, acho que foi só remorso. Mas o alvo meu não é saber se ele arrependeu ou se não arrependeu, eu não quero falar disso. Eu quero falar do seguinte, ele não conhecia um princípio, que Jesus está sempre com os braços abertos para perdoar. Vivendo perdoando. Jesus perdoaria certamente a ele. por mais escabroso que possa ser a atitude, o comportamento que alguém venha ter, por mais podre, por mais imundo, por mais imoral, por mais amoral que seja, por mais terrível que seja, e querido, quando uma pessoa arrepende, o céu se abre. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque ela se revela, se renova a cada manhã. E agora, eu preciso de duas coisas. Eu preciso buscar e receber, quando encontrar, o perdão de Deus. E eu preciso também aprender a me perdoar. Tem pessoas que tiram a vida porque não conseguem se perdoar. Tem pessoas que vivem em angústia profunda, em amargura profunda, porque não conseguem se perdoar. É mais ou menos assim, Judas saiu e falou assim, não, a minha nota é 1000 ao quadrado, desgraçado que eu sou. Vou tirar minha vida. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A Bíblia fala de uma forma poética no livro de Salmo que os santos do Senhor, Deus tem prazer na morte deles. Porque eles são recolhidos como uma fruta madura. A fé tem o poder de nos amadurecer. Quem não exerce perdão para si mesmo e para os outros, caminha para a morte. Guarde isso. A pessoa que não perdoa a si mesmo, não perdoa o próximo, está caminhando a passos largos para a morte. Vai viver o tempo todo uma vida de angústia, de amargura, sabe? De sentimentos ruins dentro dessa pessoa. Vai viver uma pessoa solitária, vai ser extremamente solitária. Vai ser uma pessoa extremamente rixosa, azeda, sabe? Desgostosa, amargurada, afogada na amargura. O perdão que eu recebo é o perdão que eu tenho que dar. Você foi perdoado? Quantos foram perdoados aqui? Diga amém. Então perdoa. Mas é muito difícil. Mas vale a pena. Ninguém falou que é fácil. Sabe por que tem muitas pessoas com a vida travada? E dentro da igreja, por falta de perdão. E vai continuar enquanto não perdoar. É tão forte isso, irmãos, lá em Mateus 6, fala da oração. O Alexandre trouxe uma mensagem fantástica, uma semana aí. Ele falou sobre o Pai Nosso e tal. E quando Jesus fala assim, porque se você perdoar aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vai perdoar você. Sabe o que o perdão gera? Paz. Sabe o que o perdão gera? Reaproximação. Sem perdão não tem reaproximação. Sabe por que nós podemos estar com o Senhor? Porque nós fomos perdoados. Só por isso. Quando você é perdoado, você se torna aceitável diante de Deus por causa do perdão. Você vê lá que em Isaías fala que os vossos pecados, as vossas, né, os vossos falhos, os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus está com a mão, Deus não está com a mão encolhida, Deus não está com os ouvidos agravados, fechados, Deus não está com os olhos fechados, Deus está com os olhos abertos, os ouvidos abertos e as mãos estendidas, mas os vossos pecados fazem separação. Então, aquele texto ali, que o Isaías estava falando? Vocês precisam, sabe, se reacertarem com Deus, vocês precisam se arrependerem e se voltarem para o Senhor, seu Deus, e aí vocês vão ser aceitáveis diante dEle, e o céu vai se abrir, a mão de Deus vai estar disponível para você, os ouvidos vão estar atentos, Lá em Crônicas 7,14 fala que o seu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, não vai, diz assim, eu ouvirei do céu. Que farei o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. O perdão, olha o que, que o perdão faz. Tem gente que sabe quem está travando ela, ela própria. Deus quer fazer, mas como? A chave está na sua mão. Ah, mas o meu orgulho, o meu ego é muito grande. Então, você vai continuar como está. Nós precisamos perdoar. Porque nós somos perdoados. Não estou falando que de repente você vai perdoar alguém e vai conviver com essa pessoa. Não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou falando que você lembrar dessa situação que a pessoa te fez, o mal que ela te fez, e não ter ressentimento nenhum. Não falar mal dessa pessoa para as pessoas, não condenar essa pessoa, ficar queimando a placa da pessoa em todo lugar que você vai. Eu lembro do camarada que a mulher dele errou com ele e ele começou a expor ela para todo lado. Um dia eu parei numa cela na casa e no meio de todo mundo falei assim, irmão, para de falar mal de sua mulher. Ele tomou um choque. Falei, para de falar mal, senhor. Sabe por quê? Se vocês acertarem, você vai ficar feio. Eu oro para que vocês acertem. E acertaram. Pode dizer amém? Mas ficava queimando a mulher dele para todo lado. Se fosse ele tivesse errado? O humano erra. O robô só erra se der um pane no circuito lá, alguma coisa assim. O humano erra fácil, toda hora. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu recebo a vida de Deus em mim. E eu posso compartilhar essa vida de Deus recebida com as pessoas que estão à minha volta. Quantos querem isso? Diga amém. Essa é a proposta de Deus. Vivendo o perdão. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim nessa noite. Tem que amar, amém. Tem que pregar, amém. A palavra manda pregar, tá bom, eu não estou fazendo, mas eu vou pregar, beleza. A palavra vai, eu preciso viver perdoando. Isso também é praticar a palavra. E acho engraçado algumas circunstâncias que tem gente que tem facilidade de perdoar a outra pessoa, mas não consegue se perdoar. Erra e fica se condenando para o resto da vida. Como se fosse algo bizarro errar. Para errar, você só precisa estar vivo. Porque circunstâncias e situações para que isso aconteça, brota, igual grama. Eu quero te convidar a ficar de pé.